Bezat Hashem, da Tetvav, Tatadu de Gitin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Bem-vindos a um novo capítulo. Estamos na Tetvav, no meio da página, depois do espaço, começando o capítulo Amevi Batra, que é um bom complemento para o que a gente viu no começo do tratado, com as leis de Befana Nertav, Befana Nertam. Vamos revisar algumas coisas também, vamos ver coisas novas, assuntos diferentes também. Então, a gente sabe já que tem situações que um shaliach que traz um documento de divórcio, ele tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, que ele presenciou a escrita, e ele presenciou também as assinaturas. E tudo foi feito corretamente, e só assim, em certas situações, a mulher pode pegar esse documento de divórcio e usar para poder se casar com outra pessoa. Se o shaliach tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, ele não fala, ou como a gente vê na nossa lista, não fala corretamente, então tem um problema. Esse documento de divórcio não foi autenticado como se deve, e a mulher não pode se casar com outra pessoa através disso. Então vimos duas explicações sobre essa lei. Por que o shaliach tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam? Vimos a opinião de Rava, que diz que o shaliach tem que autenticar o documento de divórcio. Tem que testemunhar que as assinaturas são autênticas, ninguém falsificou. O motivo dessa lei é porque talvez o marido vai chegar e vai falar que o documento é falsificado. E no caso, o documento foi escrito em uma região e entregue em outra região. Nessa situação, falava que o shaliach tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. O documento de voz está numa segunda região. Não vai ser fácil autenticar um documento que foi escrito numa região, se vamos autenticar em outra região. Então falaram, ah, os Ramin confiaram no shaliach, que vai estar presente na hora das assinaturas, e vai prestar atenção que foi tudo corretamente, vai poder testemunhar, como se fossem duas testemunhas que testemunham que o documento é autêntico. Depois, mesmo se o marido vem e fala que o documento é falsificado, a gente não vai dar bola para o marido, porque já foi autenticado pelo shaliach. Rabba concorda com Rava. Esse é um dos motivos que os sábios decretaram essa lei. Então é verdade, quando o documento ele é escrito fora da terra de Israel, entregue na terra de Israel, ou vice-versa, ou um documento é escrito em uma região fora da terra de Israel, entregue em outra região fora da terra de Israel, é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, para poder autenticar esse momento. Porém, falava, tem um outro motivo. Os escribas, alguns dos escribas fora da terra de Israel, alguns dos sofrim, não respeitavam uma certa lei chamada Lishma, que significa escrever o documento de divórcio todo em nome dessa mulher que vai se divorciar. Alguns escribas fora da terra de Israel não respeitavam essa lei. Eles escreviam um documento de divórcio para uma certa mulher. Depois, por certo motivo, o marido não quer mais se divorciar dela. O sofer pegava esse documento, fazia alguns ajustes. E quando chegava um outro marido que queria se divorciar, o sofer dava para ele esse documento de divórcio, que não foi escrito em nome da mulher desse segundo, foi escrito em nome da mulher do primeiro. E pela lei, isso é inválido. Ele precisa escrever todo o documento Lishma em nome dessa mulher. Vamos ver a fonte disso na frente. Então fala Rabba, outro motivo para o shaliach autenticar, falar que ele presenciou a escrita e as assinaturas, é para testemunhar que tudo foi escrito e assinado Lishma em nome dessa mulher. E Rabba diz que não temos esse receio do Lishma, esse é um receio muito mínimo. Poucos sofrim não respeitavam essa lei, a maioria da maioria sim. Então, essa é a discussão de Rabba e Rabba, como a gente viu. Conforme Rabba, sempre que o documento de divórcio é escrito fora da terra de Israel, mesmo que foi entregue na mesma região, e seria possível autenticar as assinaturas, porém, é necessário que o shaliach testemunhe que foi escrito e assinado Lishma em nome dessa mulher. Agora vamos ver na nossa Mishnah situações que o shaliach não obedeceu à risca a lei de falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Ele falou diferente. Então fala Mishnah, vamos explicar a Mishnah mais no decorrer da Gemara. Vamos ver por cima e vamos explicar em resumo a Mishnah. Isso vai se esclarecer no decorrer dos Dapim. A Mevi Get Medinat Hayam. Ve'amar Befanai Nechtav, avalo Befanai Nechtam. O shaliach deveria falar Befanai Nechtav e Befanai Nechtam. Ele não disse, ele falou só Befanai Nechtav. Ele falou que ele presenciou a escrita do texto do divórcio, do get, mas não presenciou nenhuma das assinaturas. Então, a gente vê na frente que é inválido, porque ele tem que autenticar as assinaturas e não autenticou. Pode ser que as assinaturas são falsificadas. Vou ao oposto. Ele falou, eu vi as duas assinaturas. Tudo bem. Porém, ele não disse que ele presenciou a escrita do texto. Então, nós não sabemos se foi escrito Lishma. Mesmo conforme Rava, que não temos esse receio. Fala, Rava, a gente já supõe, a gente pode avaliar que o documento foi sim escrito Lishma. Porém, fala, Rava, os sábios decretaram que o Shaliach diga Befanai Nechtav e Befanai Nechtam. Que ele presenciou também a escrita e também as assinaturas. O Shaliach não disse isso, então ele não cumpriu com a lei dele da autenticação e o documento não pode ser usado para a mulher se divorciar com outra pessoa. Entre parênteses, por que mesmo, conforme Rava, que todo o motivo do Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, é testemunhar sobre as assinaturas que não são falsificadas? Por que o Shaliach tem que dizer que ele presenciou a escrita do texto? Então a gente viu, a gente vai precisar disso também, que os sábios quiseram diferenciar a autenticação do get diferente da autenticação de outros documentos. Passar outros documentos, documentos de empréstimos, documentos de venda, etc. Para autenticar esse documento, necessário duas testemunhas. No documento de um divórcio, os sábios facilitaram a lei, tem uma mulher aqui que quer se casar, existe um risco que ela vai virar uma aguná, uma mulher que não pode se casar com ninguém, porque ela não recebeu um divórcio válido. Então os sábios falaram, quer saber, e temos motivo para confiar nesse Shaliach, e vamos confiar nele como duas testemunhas. A gente viu essa explicação também no começo do tratado, o conceito de Meidakdae, o Shaliach vai prestar bem atenção, ele tem motivos para prestar bem atenção em tudo, do preparo do divórcio, ele é confiado como duas testemunhas. Então, para diferenciar entre a autenticação do get, os sábios falaram que o Shaliach deve autenticar também o texto, falar que o texto foi escrito na presença dele corretamente, para as pessoas saberem que a lei que um Shaliach é confiado para autenticar um documento do divórcio não se aplica a outros documentos. Em outros documentos, a pessoa, as duas testemunhas vão autenticar as assinaturas. E no caso do get, ele vai ter que falar também que ele presenciou a escrita do texto, e as pessoas já vão perceber que tem duas coisas diferentes acontecendo. Uma é a autenticação do divórcio, e um Shaliach é confiável, é suficiente. Em relação a outros documentos, a autenticação é diferente e também é necessário duas testemunhas. Então, se o Shaliach só falou que ele presenciou as assinaturas, a gente sabe que esse documento não é falsificado, porém o Shaliach não cumpriu com a lei de falar sobre a escrita do texto. Então, fala a Mishnah, a autenticação é inválida. Ele não cumpriu com a lei dele. Outro caso, fala a Mishnah, Befanai Nechtav Kulo, Befanai Nechtam Chetzi. O Shaliach diz, ele presenciou toda a escrita do texto. Porém, ele só presenciou uma das assinaturas. Mas aqui também é inválido. Ele tem que autenticar as duas assinaturas. Conforme essa opinião, é necessário que as duas assinaturas sejam legítimas para o divórcio ser válido. Befanai Nechtav Chetzi, Befanai Nechtam Kulo. Ou se ele fala que ele presenciou parte da escrita do texto e ele viu as duas assinaturas, passou também nesse caso, a autenticação não valeu. Vamos ver a Gemara por quê, qual parte que ele viu, qual parte que ele não viu da escrita do texto e por que não valeu. Errado o meu Befanai Nechtav, errado o meu Befanai Nechtav. Digamos que duas pessoas vieram na hora da entrega, ou seja, o Shaliach mais um, na hora da entrega do divórcio para a mulher. Um deles disse que eu vi a escrita do texto. O segundo fala que ele viu as assinaturas. Então, passo também é inválido, porque mesmo que são dois shlichim, dois emissários para entregar o documento do divórcio, um falou que ele viu o texto, um falou que ele viu as assinaturas, e a lei é que um shaliach tem que falar as duas coisas, ou dois shlichim falam as duas coisas. Não que um fala uma coisa e outro fala outra coisa. Um fala sobre o texto, outro fala sobre as assinaturas. Então, os sábios decretaram que o Shaliach diga as duas coisas, também que as assinaturas são autênticas e foi escrito Lishma, e também o texto, como a gente me ensinou, e se um fala uma coisa e outro fala outra, não valeu. Eles fizeram diferente do que a lei manda, e a autenticação não valeu. Digamos que deu três pessoas entregar esse documento do divórcio. Duas pessoas dizem que eles viram a escrita do texto. O terceiro fala que ele viu as duas assinaturas, também é inválido, porque não temos um Shaliach que disse as duas coisas. Isso é indispensável, como essa opinião. Verabildá marchir, Verabildá valida. Verabildá diz que não tem problema. Mesmo que não é um Shaliach só que falou as duas coisas, é válido, porque temos dois shlichim nesse último caso que falam que eles viram o texto, e um shliach que diz que ele viu as assinaturas, fala aí, viu, dá, é suficiente. A gente vai explicar na Gemara no próximo daf qual é essa explicação do debate entre Rahamim e Rav Yudá. Echad omer befanei nechtav, shnayim omrim befanei nechtam kasher. Agora fala a Mishná uma novidade. Se um shliach fala que ele presenciou a escrita do texto, tudo está bem. E duas testemunhas vêm e falam que eles conhecem as assinaturas, eles presenciaram as assinaturas. Nessa situação é válido. Por quê? A gente me ensinou antes, eu sabemos decretando, que um shliach diga as duas coisas. De repente a Mishná fala aqui que se um shliach diz que ele viu o texto sendo escrito e duas pessoas falam que eles presenciaram as assinaturas e tudo está válido, então vamos autenticar o divórcio. Por quê? Qual é a diferença? Vamos ver esse conceito que quando duas testemunhas vêm e falam que eles presenciaram as assinaturas, então eles são confiados não porque eles são shlichim, porque eles são emissários de entrega do divórcio. Eles são confiados porque eles são duas testemunhas. Então nós não precisamos da autenticação do shliach nesse caso. Duas testemunhas que autenticam as assinaturas são confiados. Então o shliach fala que ele viu a escrita do texto, ele é confiado sobre isso. Temos duas testemunhas que eles são confiadas não porque eles são shlichim, emissários de entrega, eles são confiados a autenticar as assinaturas também com relação ao divórcio, também com relação a outros documentos, então vale a autenticação. No caso que a gente mencionou antes, vamos reexplicar aquele outro caso, duas testemunhas dizem que eles viram a escrita do texto e o shliach diz que ele viu as duas assinaturas. Nesse caso, fala a Mishná, a autenticação do shliach não vale. Por quê? Porque ele é confiado para autenticar as assinaturas porque ele é uma pessoa só, porque os Hanim confiaram no shliach, no emissário de entrega. Porém, os sábios acreditaram também que a pessoa que ele é confiado como shliach, ele tem que falar as duas coisas, tem que falar que ele viu o texto e viu as assinaturas sendo feitas corretamente. Naquele outro caso, ele não falou isso, ele só disse com relação às assinaturas. Então, falar a Mishná, naquele caso, é inválido. Os sábios acreditaram que o shliach diga sobre as assinaturas e sobre o texto, como a gente explicou antes, porque se ele só fala sobre as assinaturas, e pessoas vão falar, ah, um shliach está autenticando as assinaturas, deve ser que ele pode também, uma pessoa só pode autenticar qualquer documento. E para isso não acontecer, a gente mencionou que os sábios diferenciaram, falaram que não, o shliach tem que falar também sobre o texto, sobre a escrita, para as pessoas não chegarem a comparar, associar esse caso com o caso de outros documentos. Porém, no último caso da Mishnah, que temos um shliach que diz que ele viu a escrita do texto, e ele é confiado sobre isso. Depois, dois shlichim falam que eles viram as assinaturas. Então, eles estão sendo confiados, não porque eles presenciaram, eles são shlichim, porque eles são duas testemunhas que estão autenticando as assinaturas. Nesse caso, mesmo se essas duas testemunhas vão autenticar outro documento, falando que eles conhecem essas duas assinaturas, eles seriam confiados. Então, por isso fala a Mishnah, que no caso de divórcio também. Então, resumindo, simplificando o que a Mishnah veio dizer, tem muitos detalhes, então vamos revisar. A Mishnah começa dizendo que quando um shliach vem entrega o documento de divórcio, ele tem que falar as duas coisas, que fala nechtav e fala nechtav. Se ele fala parte, ele não é confiado. Depois a Mishnah passa por um outro caso. Um shliach diz que ele viu a escrita do texto, e o outro shliach diz que ele viu as assinaturas. Não vale. Por quê? Porque esse segundo que diz que ele viu as assinaturas, ele não falou que ele viu a escrita do texto. E as pessoas podem chegar a se confundir, que tem uma pessoa só autenticando as assinaturas e ele é confiado. Então, a mesma coisa seria com outros documentos, por isso a Deus invalidar. A mesma coisa se aplica se duas testemunhas, dois shlichim falam que eles presenciaram a escrita do texto, e um shlichim diz que ele presenciou as assinaturas, temos o mesmo receio. Pode ser que as pessoas vão falar, ah, eu vi uma pessoa autenticando as assinaturas, deve ser a mesma coisa com relação a um documento de venda ou de empréstimo. Isso não é válido em outros documentos. Por isso, eles invalidaram. Rebidá discute nesses últimos dois casos. Rebidá sustenta se um shliach fala que ele viu a escrita do texto e um shliach diz que ele viu as assinaturas, é válido. E com certeza, quando dois shliachim falam que eles viram a escrita do texto e um fala que ele viu as assinaturas, também é válido. Vamos explicar na Gemará por que Rebidá discute com os sábios no próximo DAF. Depois, a Mishnah fala um último caso, que quando um shliach fala que ele viu a escrita do texto e foi escrito corretamente, lishma, etc., e dois falam que eles viram as assinaturas, todos concordam que é válido. Por quê? Porque nesse caso a gente vai falar que essas duas pessoas estão autenticando as assinaturas, eles não temos nenhum risco que as pessoas vão falar, assim como aqui foi, assim também nos outros documentos vai ser a mesma lei, porque é a mesma lei. Se duas pessoas autenticam as assinaturas do divórcio ou outro documento, eles são confiados. Então, nesse caso, temos a autenticação das assinaturas, temos um xerife que viu que ele presenciou a escrita do texto, e tudo está bem. Todos concordam que nesse caso é válido. Fala, Gmará, Hatula Mali. Por que a Mishnah tem que falar isso que a Mishnah disse no princípio? Se o xerife não fala, Befananertá, a mulher não pode pegar esse documento de divórcio para se casar com outra pessoa. Hatano Alei Hadazimna. A primeira Mishnah do nosso tratado já falou essa lei. A Meviged Medinatayam, Tzarich Shomer Falanertá, Befananertá. Um xerife trouxe um documento de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel, entre outros casos, ele tem que falar, Befananertá, Befananertá. Então, por que a Mishnah veio repetir? Se ele não falou, não vale. Fala, aqui não. Se a gente fosse só escutar a primeira Mishnah, a gente poderia pensar que a priori ele tem que falar. Isso é uma erratrila, a primeira opção. Porém, o que acontece se ele não fala? Se ele não fala, poderia pensar que o divórcio é válido. Talvez os sábios não dificultaram tanto a lei. Pode ser que facilitaram, que a mulher recebeu um divórcio na mão dela. A priori deveria ter sido autenticado pelo Sharia, porém, se não foi, ela pode pegar esse documento e pode se casar com outra pessoa. Kamash Malanitz fala nossa Mishnah que não, isso é indispensável. A gente tem que saber que o documento foi escrito Lishma e é autêntico para não ter problemas no futuro. Se o marido vem e fala que é falsificado, a gente já sabe que é autêntico. E a mulher pode se casar tranquilamente, se não, ela não pode se casar. Continua agora outro caso da Mishnah. Mefananertav Hetzio, Mefananertam Kulo. Mishnah fala que o Shaliach chegou e falou que ele viu parte da escrita, porém ele viu as duas assinaturas, não vale. Qual parte ele viu, qual parte ele não viu? O documento de divórcio tem duas partes no texto. Tem o Toref e tem o Tofes. O Toref é a parte personalizada do divórcio. O que significa isso é que tem o nome da mulher, o nome do marido, a data, a cidade. Então é a parte mais personalizada e a parte principal do divórcio. Depois tem um trecho padrão, que todos os divórcios, a gente já vê na frente o texto do divórcio, do Get. Porém, a parte principal é o princípio, que fala que falou que esse divórcio era a esposa dele, deu os nomes, etc. Então, qual parte o Shaliach viu que foi escrito Lishma, qual parte ele não viu? Ele marretseu Lishon. Se ele viu a parte principal, Vehamara Bielazar. Falou Rabi Elazar. Afilo lokatav boerashitahat Lishma, shuvenu tzarich. Falou Rabi Elazar. A gente viu no começo do tratado essa opinião de Rabi Elazar, que fala que mesmo que o Shaliach só viu a primeira linha, ou alguma linha do princípio do divórcio, a parte personalizada, o Toref, se o Shaliach viu que o Sofer escreveu uma linha em nome dessa mulher, ele não tem que mais ver o resto da escrita, porque ele pode falar que ele viu que o Sofer ele sabe a lei do Lishma, ele pode falar que ele viu o texto sendo escrito, porque ele viu a parte principal do texto sendo escrita Lishma. Então, não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Ela maravashi, por isso fala maravashi, retzio acharon. Tem que ser o caso da Mishnah, que o Shaliach viu a segunda parte sendo escrita Lishma, a parte secundária, a parte menos importante, que é o texto padrão de todos os divórcios, tem o mesmo texto. É a parte menos importante, então se ele fala que ele só viu essa parte Lishma, ele não pode falar Befananertav, ele não pode falar que ele viu o texto sendo escrito, porque a principal parte do divórcio ele não viu sendo escrita. Então ele não pode falar isso, por isso fala Mishnah, que o que ele fala não é uma autenticação válida. Continua a Gemara dizendo a Mishnah. Befananertav kulo, Befananertav retzeu passu. Mishnah disse que o Shaliach falou o seguinte: eu vi a escrita do texto inteira e eu vi só uma das assinaturas. Eu não vi a outra assinatura sendo feita. Passu. Isso é inválido. A Marafrisa disse a Marafrisa. Veafiru shnei meidim al hatimat yad sheni passu. Então, no caso da Mishnah, que o Shaliach não autenticou a segunda assinatura, a gente não sabe se essa segunda assinatura é falsificada ou não, então a autenticação não é válida. Fala a frisa mais ainda. Se o Shaliach diz que ele viu a escrita do texto e uma das testemunhas assinando, mas não a segunda, mesmo que tenhamos outras duas testemunhas, não o Shaliach, outras duas testemunhas falam, a gente conhece essa assinatura do segundo, a gente conhece essa pessoa, assim que ele assina, essa assinatura é autêntica, não é falsificada. Fala a frisa, passou. Não vale essa autenticação. Uma novidade muito grande. Pergunta, Maitama, qual é o motivo? A gente tem aqui o Shaliach autenticando parte e a última assinatura que não foi autenticada pelo Shaliach foi autenticada por duas testemunhas. Então, fala na frisa uma novidade. O kulobe ki uma get, o kulobe takanat hachamim. É um conceito que a gente já vê bastante na frente. que quando os servos decretaram que o Shaliach era confiado, ele só é confiado se ele é confiado para tudo. Para Befalah Nertav e Befalah Nertav. Para a escrita e para as assinaturas. Ou, se o Shaliach ele não falou Befalah Nertav, Befalah Nertav, porém tem testemunhas que falam que o texto foi escrito corretamente e as assinaturas também. Então também é válido. Porém, meio não. A autenticação composta por duas autenticações, duas forças de autenticação, não é válida. Explicando melhor. Quando o Shaliach diz que ele presenciou a escrita do texto e uma assinatura, ele é confiado por quê? Não porque ele é uma testemunha, como duas testemunhas testemunhando sobre isso. É porque ele é confiado como um Shaliach. Porque o emissário é confiado, sozinho. O que acontece com relação a outras, a segunda assinatura? Não foi autenticada pelo Shaliach, foi autenticada por duas testemunhas. Então, já é outra força de autenticação. São duas testemunhas testemunhando, não é autenticação pelo Shaliach. Então, ou Krobeki ou Maguet. Então, fala na frisa, o santo está no seguinte: ou todo o divórcio vai ser autenticado por força de duas testemunhas, como qualquer outro documento que é autenticado dessa forma, ou todo o documento de divórcio vai ser autenticado por força do decreto rabínico de acreditar no Shaliach. Fazer um decreto meio a meio, vamos confiar parcialmente no Shaliach, parcialmente em duas testemunhas, fala na frisa, seria um decreto confuso, seria uma autenticação composta por duas forças de autenticação, duas forças de confiança, o Shaliach e duas testemunhas. Os sábios não decretaram essa autenticação na situação. Isso fala Rav Reis. Vamos ver se isso vai ser a lei ou não. Matki Flarava perguntarava Mihikamidi Deilo Amar Hav Kasher Hashta Deikatrei Pasu. Flarava, isso não tem nem pé nem cabeça. Porque se o Shaliach tivesse dito que ele viu também a segunda assinatura, tudo bem, é autêntica, ele seria confiado. Agora temos duas testemunhas falando que a segunda assinatura é autêntica. Isso não vale? Falava, como pode ser duas testemunhas com certeza são mais fortes do que o Shaliach? Então, com certeza seria válido, falarava. E, aparentemente, a lei é como Rava. Ele amarava. Por isso, falarava uma outra lei. Afilo hu ve'acher me'idim al-hatimah de'at sheni pasu. Viramos a página. Rava desenvolve a nossa Mishnah para um outro caso. Quando a Mishnah diz que o Shaliach falou que ele presenciou a escrita do texto e uma das assinaturas, e ele não autenticou a segunda assinatura, é inválido, falava mesmo que o Shaliach diz o seguinte: eu não vi a segunda assinatura sendo feita. É verdade. Porém, eu conheço essa segunda assinatura. Eu sei que é autêntica. E tem uma outra pessoa com o Shaliach dizendo a mesma coisa. Nós dois sabemos que essa assinatura é autêntica. Nós não vimos a assinatura sendo feita, porém a gente sabe que é autêntica, não é falsificado. Falarava passou. Nesse caso, a autenticação não vale. Mas Itama, por que não? Temos duas testemunhas sobre a segunda assinatura, o Shaliach mais um. Ma'atoli Rufi Bekhim Shtarot de Alma. O motivo disso é porque se vamos validar essa autenticação nesse caso do divórcio, as pessoas vão falar que é a mesma coisa num caso de outros documentos. O problema seria o seguinte: se a gente vai falar que o Shaliach pode falar que ele viu a escrita do texto e viu uma das assinaturas sendo feitas e ele conhece a segunda assinatura junto com outra testemunha e eles vão autenticar, as pessoas vão falar que o mesmo padrão se aplica à autenticação de outros documentos. O que aconteceria se tem duas testemunhas assinadas no documento? Reuven e Shimon. Reuven faleceu e agora Shimon tem que autenticar o documento. Então Shimon é confiado em falar: essa é minha assinatura, meu nome, eu que assinei. Ele é confiado para isso. Agora, quem é que vai autenticar a assinatura de Reuven? Shimon fala: eu conheço, foi Reuven que assinou, eu conheço essa assinatura. E tem outra pessoa junto com Shimon que fala: eu também conheço essa assinatura de Reuven não é falsificada. Nesse caso, a autenticação não seria válida. Por quê? Porque Shimon está autenticando o nome dele sozinho e está autenticando também o nome de Reuven. Então, metade, 50% da autenticação foi feita por Shimon já quando ele autenticou a assinatura dele próprio. Agora, ele também tem parte na autenticação da segunda assinatura. Metade, duas testemunhas Shimon e outra pessoa autenticando a assinatura de Reuven. Shimon, ele autenticou mais 25% do documento, autenticando junto com outra pessoa a segunda assinatura de Reuven. Se resulta que Shimon, ele autenticou 75% da autenticação do documento, E outra pessoa se autenticou 25%, só participou da autenticação com o Shimon para autenticar uma das assinaturas, a assinatura de Reuven. E a lei é que isso não é válido. Quando a Torá fala Pishnaim Edim Yakum Davar, que para autenticar, no caso, documentos, necessário duas testemunhas, são testemunhas do mesmo peso. Cada testemunha tem o mesmo peso do que a outra na autenticação. Nesse caso, eles não têm o mesmo peso. O Shimon tem 75% de peso e outra pessoa tem só 25%. Por isso, os sábios falaram que mesmo no caso do divórcio é a mesma coisa. Quando o Sharia fala que ele presenciou a escrita do texto e uma das assinaturas, ele não pode se juntar com outra testemunha para autenticar a segunda assinatura, porque 75% da autenticação do divórcio foi feita pelo Sharia e só 25% por força da outra testemunha, que também conhece essa segunda assinatura. Então, mesmo que o caso não é exatamente igual, o Sharia seria confiado em autenticar todo o divórcio, porém, parece com aquele caso dos outros documentos que seria inválido que Shimon autenticasse 75% da autenticação, por isso falaram, os sábios proibiram, no caso do divórcio, essa situação. Matki Flaravashi, Ravashi não gostou disso, perguntou, Flaravashi também não tem pé nem cabeça. Aparentemente a lei é como Ravashi, não como Rava. Por quê? Porque Flaravashi, se o Sharia tivesse falado que todo o divórcio foi feito corretamente, ele seria confiado. Então, no caso do divórcio, um Sharia é suficiente para autenticar tudo. Agora que você fala, agora que o caso é que o Sharia não viu a segunda assinatura, porém ele junto com outra pessoa autenticam essa assinatura. Sabem que foi essa pessoa que assinou, não é falsificado? Fala abaixo, você vai falar que o documento é inválido? O Sharia sozinho poderia autenticar, agora o Sharia com outra pessoa ainda melhor. Então fala Ravashi que isso sim seria válido, aparentemente ela é como Ravashi. E o Maravashi? Então Ravashi fala uma outra lei. Afiro Omerani Hu Echeni Passu. Fala Ravashi que mesmo que o Sharia fala, eu vi a escrita do texto e vi uma assinatura sendo feita, e eu que assinei a segunda assinatura. Eu sou o segundo testemunha. Fala Ravashi, passou, não é válido. Maitama, por que não? O Kulobe Kiyomaget, o Kulobe Takanat Rami. O Sharia não disse Befananertav, Befananertav. Ele falou que Befananertav, ele viu a escrita do texto, e ele viu parte da assinatura, e a outra assinatura foi ele que fez. Fala Ravashi, da forma que esse Sharia disse, tem um problema. Por quê? Porque o Sharia está misturando duas forças de autenticação na autenticação dele. O texto e uma assinatura está autenticando para o Sharia. Falou Befanainertav e Befanainertav Hetzio, ele viu uma assinatura. A segunda assinatura ele está querendo autenticar por ser a testemunha que assinou, não por ser o Sharia. Então a testemunha que assinou ele é confiado, porém o Sharia está misturando duas forças de autenticação na autenticação desse documento de divórcio. E fala Ravashi, isso é inválido. Os sábios decretaram que ou o Sharia é confiado para autenticar todo o documento por ser um Sharia, ou vamos autenticar o documento por força de testemunhas, duas testemunhas. Não meio-meio. Para o decreto não ficar confuso, metade da autenticação por causa de uma coisa, metade por causa de outra, então, fala Ravashi, seria inválido. Tinha uma questão se o Sharia fala que ele viu se ele viu a escrita do texto e viu as assinaturas, mesmo que foi ele que assinou a segunda testemunha, existe uma questão se ele é confiado ou não. Porém, quando ele diz que ele está autenticando a assinatura dele por ser aquele que assinou, não por ser um Sharia, então existe um problema da forma que ele falou, e por isso fala Ravashi que é inválido. Fanatna. A nossa Mishnah diz, Befanai Nertav Kulo, Befanai Nertav Hetzio Passu. O Sharia que fala que ele viu a escrita do texto e viu uma das assinaturas, então é inválido. Pergunta Mará, Ida Hetzio Erhidame. O que acontece com a segunda assinatura? No caso da Mishnah, o que acontece com a segunda assinatura que o Sharia não autenticou? Ilema Deleika de Kamasi da Lei Klal. Se o caso da Mishnah é como parece, ninguém está autenticando a segunda assinatura. Hasta Echad Ovi Befananertav, Echad Ovi Befananertam, Dehai Kamasi da Kula Ktiva, Dehai Kamasi da Kula Hatima Pasul. Fala Mará, se a gente vê da nossa Mishnah própria, o caso que a gente mencionou, um Sharia fala que ele viu toda a escrita do texto e um Sharia diz que ele viu as duas assinaturas, é inválido até que um Sharia diga as duas coisas. Eu falo na Hetzio Mibaya, Então, se essa é a lei, mesmo que um xerife fale que ele viu toda a escrita do texto e outro xerife diz que ele viu as duas assinaturas sendo feitas, é inválido. Então, qual é o outro caso que a gente mencionou antes? O que acontece com a segunda assinatura? Se o caso realmente é que um xerife fala que ele viu o texto e uma assinatura e ninguém autentica a segunda assinatura, me baia, será que a Mishnah tem que falar que o divórcio não está autenticado? Mesmo que um xerife diz que as duas assinaturas foram feitas à frente dele e um xerife diz que todo o texto foi feito na frente dele, é inválido. Então é óbvio que quando ninguém autentica a segunda assinatura, é inválido. Com certeza o caso da Mishnah é que alguém está autenticando a segunda assinatura, mas é inválido. Então fala agora o seguinte raciocínio. Se Rav Chisda tem razão, o que falou Rav Chisda? Primeira opinião que a gente viu antes. Rav Chisda disse uma novidade muito grande. Mesmo que tenha duas testemunhas que autenticam a segunda assinatura, não o Shaliach, é inválido. Porque parte da autenticação está sendo feita por força do Shaliach, parte por força da autenticação normal de duas testemunhas. Se Rav Chisda tem razão, fala Gemara, a Mishnah deveria ter me ensinado isso. É uma novidade tão grande que a Mishnah deveria ter dado alguma dica para isso. Então, fala Gemara, o caso da Mishnah com certeza é um caso que alguém está autenticando a segunda assinatura e a Mishnah diz que isso não é suficiente. Então fala Gemara, ou Rava tem razão, ou Ravash tem razão. O caso de Rava era que o Shaliach diz que ele não presenciou a segunda assinatura, mas ele, junto com outra pessoa, reconhecem essa assinatura e estão testemunhando que essa assinatura não é falsificada. Falou Rava, isso não é válido. Ou como Ravash seria o caso da Mishnah, que o Shaliach diz que ele está autenticando a segunda assinatura porque foi ele próprio que assinou. Porém, o Lepuk de Rav Chisda, não pode ser que a nossa Mishnah veio indicar a lei de Rav Chisda, que tem duas testemunhas que vieram de fora a autenticar essa segunda assinatura falando a Rav Chisda que não vale. Falando aqui sim vale, porque se fosse esse caso que a Mishnah veio falar que não vale, a Mishnah deveria dar alguma dica para essa lei, é uma lei tão inovadora. Duas testemunhas não são confiadas para autenticar essa situação. Amada Rav Chisda, Rav Chisda vai rebater essa pergunta. Uli Tamech, conforme o seu raciocínio, tem uma pergunta. Befanai Nechtav, avalou Befanai Nechtav. Outro caso da Mishnah. O Shaliach diz que ele presenciou a escrita do texto. Mas ele não diz, ele falou que não presenciou as assinaturas, nenhuma delas. A Mishnah diz que não vale. Fala Rav Chisda, lá mali. Por que a Mishnah tem que falar essa lei? Se a gente já sabe, se um Shaliach diz que ele presenciou a escrita e um fala que ele presenciou as duas assinaturas, não é suficiente, é óbvio que se uma testemunha, um xerife só diz que ele presenciou o texto e ninguém fala sobre as assinaturas, é óbvio que não vale. Ela lozu avzu k'tani. Hachanami lozu avzu. Então, fala Rav Chisda, se vê que essa Mishnah, ela escreveu uma lista, lozu avzu, escreveu mesmo coisas que poderiam ser deduzidas, para ficar claro, a Mishnah quis especificar cada caso, mesmo que poderíamos deduzir um caso de outro, porém a Mishnah resolveu sim escrever. Então, a mesma coisa no outro caso que a gente mencionou. Fala Rav Chisda, o caso que o Shaliach fala que ele viu o texto e viu uma das assinaturas, pode ser um caso que ninguém está testemunhando sobre a segunda assinatura? E o que a Mishnah, que a Gemara perguntou, isso seria óbvio, mesmo que uma testemunha, um Shaliach está testemunhando sobre as duas assinaturas e um Shaliach sobre todo o texto, não é válido. É óbvio que se ninguém autentica a segunda assinatura, isso não é válido. Fala Rav Chisda, tudo bem, mas a Mishnah fala leis que poderiam ser deduzidas, lozum avzum, como essa lei que Rav Chisda me ensinou. Então o caso, fala Rav Chisda, é que ninguém está autenticando a segunda assinatura. Esse é o caso da Mishnah, não um caso que alguém está autenticando e não é suficiente, como agora quis falar, e provar contra Rav Chisda. Fala Rav Chisda, não tem uma prova contra a minha opinião, porque a Mishnah se trata que ninguém está autenticando a segunda assinatura. Se a Mishnah fosse sim mencionar que alguém está autenticando a segunda assinatura, fala Rav Chisda, a Mishnah teria falado também a minha lei, que mesmo que tem duas testemunhas que vieram de fora para autenticar a segunda assinatura, a autenticação não é válida. Me explicou? Parte da autenticação foi feita por força do Shaliach, parte por força de duas testemunhas, isso seria confuso, uma mistura de autenticações, então, para Rav Chisda seria... A lei poderia ser como ele. Então, aparentemente, a lei final não é como Rav Chisda. Se o Shaliach fala que ele viu o texto ser escrito e uma assinatura, e duas testemunhas falam que eles autenticam a segunda assinatura, isso é válido. E também a outra lei, que a gente mencionou, aparentemente a lei é quando o Shaliach diz que ele viu o texto e uma assinatura. E ele não viu a segunda assinatura, Porém, ele, junto com outro, testemunham que essa segunda assinatura não é falsificada. Eles conhecem essa pessoa assina assim, isso é sim suficiente, e aparentemente a lei é como Ravashi, que quando Shelia fala que ele viu o texto ser escrito, uma assinatura e foi ele que assinou a segunda assinatura, então isso não é válido, porque isso é uma mistura de dois tipos de autenticação ao mesmo tempo. O texto é uma assinatura por força da força de confiança do Shaliach, e a segunda assinatura o Shaliach quer autenticar, não por ser Shaliach, e sim porque ele que autenticou, por ser uma testemunha que ele autenticou. Então será uma mistura de autenticações, aprendemos de Aleia com Maravash, que não funciona. Paramos aqui por hoje, vamos ver amanhã outros assuntos diferentes que a Gemara vai abrir. Assuntos com relação à parede de um recinto, com relação à purificação no mikveh, com relação à purificação das mãos, Netilat Yadayim, assuntos diferentes, vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.